Bem-vindos a mais um Audiolog. E nessa semana nós estamos trazendo algo um pouco diferente. Pela primeira vez em todos os audiologs, nós temos a presença do senhor chefinho.
E aí, beleza? Como diria Son Goku? Mentira, não vou falar nada.
Pelo amor de tomar seu cu, né? Pela primeira vez, você, Crive, Fábio Faria, você que é dono de tantos nomes, portador de tantas alcunhas, está finalmente um audiolog. Por que você nunca gravou um audiolog?
Bom, foi a minha agenda muito corrida e porque às vezes eu não quis também. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui, mano.
Bom ponto. Quer dizer...
Menos o Lucas, que tem que fazer as imagens, sim.
É triste, mas eu tenho que gravar também, né?
Exato. É, você tem as obrigações aí, realmente.
Mas já que você citou a questão de gravar, isso é uma obrigação que eu tenho, mas é uma obrigação em comum que nós dois temos, que é lidar com o áudio de tudo que sai aqui do Catum. De alguma forma...
Exato. Obrigação maldita.
Você, na verdade, você começou essa porra já com a ideia de ser o editor.
Não, mas ó, vou falar que é obrigação maldita. Eu vou dizer que assim, não é que eu gosto, eu queria gostar, mas eu gostava. Ah. Até os últimos 3 meses aí que o Carlos começou a zoar o bagulho com força. Hold up!
Mas olha só, pra aqueles que não entenderam ainda, esse é o audiolog, esse é tipo a versão dos editores, em vez de ser a versão do diretor. Então, como nós somos responsáveis pela edição completa e total do Catum aqui, seja de uma forma ou de outra, estamos envolvidos nisso, nós resolvemos fazer um bastidores e meio que um como a gente faz, meio que mostrando assim o processo da gente aqui produzindo, devido ao sucesso de outros audiologs como Sobre o Audiolog, que a gente não entende até hoje, porque fez tanto sucesso, mas fez de alguma forma. Então vamos repetir a fórmula pra ver se tá certo. E pra quem não sabe, eu e você, né, chefinho, começamos esse negócio de edição juntos, praticamente, né? Na mesma antiga banda. Eu não lembro se você já tinha alguma experiência com esse bagulho antes.
Cara, minha experiência era edição de vídeos de guerra em Ragnarok Online. Essa é a minha experiência de edição.
Você fazia isso no Sony Vegas.
Fazia isso no Sony Vegas ou no Movie Maker, né? Eu comecei com o Movie Maker. Todo mundo começa com o Movie Maker, eu acho. Mas você tinha uma experiência com banda, né?
Eu tinha experiência já com áudio, teoricamente. Eu já tinha tocado com banda. Tinha experiência, alguma experiência com um músico, entre aspas. Eu sempre fui um músico merda, continuo sendo. Mas eu já tinha mexido com áudio, já tinha visto como era feita uma gravação profissional. Eu já tinha alguma coisa, pelo menos.
Então, cara, eu nunca fiz isso e na época eu tinha, tipo, experiência nenhuma, assim. Tipo, eu não tenho banda, tipo, não sei tocar nenhum instrumento, nunca liguei muito pra áudio, tá ligado? Mas eu sempre gostei de podcast e esse é o diferencial, entendeu? Tem muita coisa, assim, que, tipo, teórica que eu não sei. Mas, tipo, eu acho que eu tenho a experiência de saber como arrumar isso no podcast, entendeu? Vamos pensar... Caralho, vou longe agora. Vamos pensar em diretor do cinema. Por exemplo, o Martin Scorsese é um cara que se formou, fez mestrado em cinema, certo?
Certo.
E o Tarantino, ele trabalhava numa locadora. Digamos que eu seja o cara que trabalhava na locadora. Eu não sou o cara que fez alguma coisa ou que é formado em alguma coisa relacionada a áudio. Eu não sabia basicamente nada quando eu comecei. O que eu tinha de experiência era escutar muito podcast, coisa que eu faço até hoje.
O que você tá querendo dizer aqui de maneira muito humilde é que você é o Tarantino dos podcasts e eu sou o Scorsese. Eu entendo. Obrigado pelo elogio e entendo a sua humildade também. E aí que entra a parte da edição, em que você não pede desculpas e você fica como um arrogante babaca.
Pode ser também. When there's a groove like that, everybody
feels good. Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, Isso é uma coisa que já me perguntaram antes, perguntaram fora do ambiente podcast, como eu faço pra aprender áudio? Será que eu... E já perguntaram assim, será que eu preciso saber, por exemplo, de música? Será que eu preciso saber? Óbvio que depende do que você vai fazendo. Quando eu tava me perguntando, eu respondi, você precisa, porque eles estavam perguntando sobre produção de áudio, produção de trilha sonora, esse tipo de coisa, sabe? Edição de áudio profissional e tal. Geralmente você vai precisar, porque você vai compor música, né? Você vai precisar fazer umas bases, vai precisar fazer algumas trilhas, então é um conhecimento necessário. Agora, pra edição, isso é uma coisa que eu até aprendi depois, você só precisa de, realmente, porque a ferramenta, foda-se, né? Isso é um bagulho que eu aprendi com o tempo, que não importa o software que você usa, você consegue dar um jeito. Mas o que importa muito, principalmente podcast, é timing, tá ligado?
E acho que timing você consegue com experiência, tá ligado? Editando muitos podcasts.
E ouvindo, porque eu fico com muita raiva quando eu vejo um editor que não escuta podcast, tá ligado? Porque dá pra você perceber no podcast que ele não escuta podcast? Que é... Cara, a conversa tem... A conversa normal entre pessoas, como você tem um contato ali, direto, é muito simples. É muito fácil você manter uma conversa, assim, com interesse. Agora, pra você manter ali uma hora e meia, duas horas até de podcasts, assim, de conversa interessante, assim, em questão de edição, você precisa de uma outra dinâmica. Uma dinâmica da edição, de cortar espaços, de cortar certas frases, certas sentenças, que você só vai pegar escutando e experienciando aquilo, sabe? O ritmo é um negócio... É muito diferente o ritmo, tá ligado?
Exato. É uma coisa que, tipo, é muito comum são podcasts que a gravação fica horrível, mas edição ele fica bom, porque tipo, você consegue cortar alguns trechos que ficaram ruins, é dar ritmo, ligar coisas que não tinham nada a ver, daí você consegue fazer com que ele funcione de uma forma mesmo que a gravação esteja horrível. Por exemplo, no ano de... começo do ano 2018, a gente teve aquele podcast sobre aberturas pega trouxa. Você lembra daquela gravação?
Eu lembro.
Cara, a gravação foi péssima, mas o resultado final foi bacana, pelo menos eu acho, e teve bastante ouvinte. Esse podcast é um dos mais ouvidos. Então a edição ele consegue maquiar muito de como foi o podcast. Mas acho que uma coisa que vale a pena falar é que, tipo assim, se você tá começando o seu podcast, a edição, ela ajuda, mas não faz milagre. Você quer fazer com que seu editor faça uma edição boa e perca menos tempo com coisas que ele não precisava perder o tempo? Tem uma boa gravação, esse é o principal.
Uma coisa do áudio que nós tivemos que aprender a duras penas na antiga banda é que o áudio, se a gravação inicial, falando do som, tá ruim, vai continuar ruim. Não tem como.
Não tem o que fazer, cara.
Não tem como, é. Se tem ruído excessivo, vai ficar ruim. Se as vozes das pessoas tá zoada, vai ficar zoado, tá ligado? Não importa, o áudio inicial precisa ser bom, porque se o áudio inicial não é bom, não tem como você deixar aquilo bom. É impossível, velho. Você precisa de uma qualidade de gravação mínima pra fazer a sua edição, pra fazer a sua masterização, tá ligado? Você precisa do que a gente chama de room, que é espaço. Se você não tem informação no áudio, você não consegue extrair ela. Cara, eu já vi tantos podcasts que os caras são muito legais, são muito divertidos. Eu até dou um exemplo, porque nem existe mais um podcast, que é o Tosco Chanchada. Nos primeiros, que eles eram uma confusão pra gravar, tem uns que você fala, nossa, que conteúdo engraçado, mas que áudio bosta. Às vezes você não consegue escutar direito porque a gravação tá ruim. E por mais divertido que seja, por mais interessante que seja a informação, você não consegue escutar, tá ligado? Que é triste. É uma coisa que a antiga banda tinha pra caralho. E a gente lidou
com isso. Tinha. Às vezes tinha áudios bem legais, mas estava tão zoado que acaba comprometendo a qualidade, entendeu? Às vezes você não riu de uma piada porque você não conseguiu entender ela pela qualidade do som.
Eu lembro naquela época a gente tinha um problema muito grave, que era assim, o podcast não conseguia atingir volume pra você escutar fora de casa, assim.
É, exato, exato. A gente tem que... Uma coisa que a gente sempre leva em consideração em podcast é que a pessoa não tá escutada, tipo, meia-noite, tudo escuro, escutando podcast enquanto vai dormir, sabe? Ela tá escutando enquanto lava a louça, com o barulho da água, ela tá escutando enquanto pega o ônibus, com o barulho do ônibus. Aliás, se você escuta podcast, tem que sentar um pouco mais longe das rodas e do motor. Eu sempre faço isso em ônibus. Mas a gente tem que pensar que, cara, tinha alguns podcasts da nossa antiga banda que eles... Se você colocasse eles, mesmo no volume máximo, você não conseguia escutar ele direito, porque a qualidade de áudio, o áudio não conseguia atingir o volume necessário pra você escutar ele dentro disso, entendeu? Ou se você tentasse atingir isso artificialmente, você estourava com ruído seu podcast, entendeu?
Sim, ou você simplesmente distorcia tanto a voz que parecia que você tava vendo uma guerra no Transformers, tá ligado? Não tinha jeito. Eu lembro que era um problema tão grave naquela época, porque o problema que a gente tinha lá era, quase todo mundo tinha microfone lixo. Começa daí. A gravação era feita por um software que capturava do Skype. Então você já vê que o negócio tava num nível, assim, que pra ir mais baixo, tipo, a galera tinha que gravar, tipo, dentro da privada, saca? Pra piorar mais, porque senão não dava pra piorar mais que aquilo. E eu lembro que eu tentei várias vezes pra testar o áudio depois, colocar, tipo, no notebook, sabe? E colocar no alto-falante do notebook. Era inescutável, velho. Saía nada, quase. No máximo, sabe? Você botava o notebook no máximo e saía um sonzinho baixo. Era muito triste, velho. É muito triste.
E, cara, quem edita fica frustrado, porque o cara sabe que, tipo, o conteúdo tá legal, mas você não tem o que fazer. Você é refém daquilo que você produziu, entendeu?
Infelizmente, nós aqui, por exemplo, isso é algo que dificilmente a gente vai mudar, nós somos reféns da internet também. Quem conhece a estrutura de internet do Brasil sabe que ela resolve te fuder quando ela quer, né? E quantas vezes a gente já não tentou gravar com o bagulho travando e o cara começa a lagar e você não consegue escutar. E se você usa os softwares, às vezes o software, por causa de um problema na internet, não grava direito e, tipo, você achou que tava tudo bem, que você tava escutando todo mundo e quando você vê, não escutou nada, tá ligado? Nossa, isso é muito triste.
É um problema bem grave. É. Mas é uma coisa que, cara, não tem que corrigir. Eu vou dizer que com o Discord, quando o Discord chegou, arrumou muitas coisas. Porque o Skype é um programa extremamente bugado. O Discord também tem alguns bugs, mas menos que o Skype. E dá pra dar uma melhorada. Mas com o Skype era muito complicado, cara. O Skype dá muito problema mesmo. E os programas que gravavam o Skype também eram com programas super problemáticos também.
Sim, porque você gravar do software é uma bosta. Porque o que ele faz é que, pra você receber a informação da voz, o que o software faz? Ele pega aquela informação de áudio, compacta ela e manda. Então o que ele grava é esse áudio compactado que ele pegou. Não o áudio full da sua voz. Porque às vezes você tem lá um microfone lindo, maravilhoso, sei lá o quê, e a voz não sai legal. Porque o software compactou sua voz para transmitir ela e foi isso que ele gravou. Então gravação de software é refém disso. O Discord, ele é melhor primeiro porque ele tem uma captação de áudio melhor. Eu já vi vários testes de outros softwares, seja TeamSpeak, Skype, sei lá o que. Aparentemente o Discord realmente tem a melhor captação de áudio, menor compactação e o codec dele funciona melhor. Codec é o que vai fazer o áudio, o MP3 é o codec, basicamente. O Catum, pelo menos, né? Nós conseguimos minimizar isso porque a gente começou o Catum depois de passar por toda a merda, né?
Então... Exato. E também pelo Prorroga, né? Então a gente teve aquela bagagem de gravação ao vivo também.
Que é uma coisa bem diferente que a gente faz. São poucos outros podcasts que fazem isso no Brasil. No exterior é bem mais comum, né? Mas no Brasil são poucos. Eu conheço, por exemplo, Radiofobia faz, né? Só fazer na hora ali, né? Tipo, o B9 chegou a fazer já, né? Mas não é sempre que isso acontece, né?
É uma forma que a gente encontrou de fazer uma edição com uma boa qualidade e produzir aquilo rápido, né? Sem passar pelo processo de edição.
E isso é um bagulho muito legal, assim, que a gente conseguiu descobrir com o tempo, foi que se tiver um integrante no podcast que tenha aparelho de captação, você joga tudo nas costas dele, e você resolve o seu problema só mandando ele gravar, né, Craig?
Exato. É assim que funciona.
Que é basicamente o que a gente faz aqui, pra quem não sabe, né? Eu tenho equipamento de gravação. Que é basicamente limitar o espaço pra erro. Se o software é um problema, se a internet é um problema, o microfone de geral é um problema, vamos passar tudo por um filtro, que é tipo assim. O que eu fiz foi, eu gravo de uma maneira analógica e digital, porque a transmissão pro computador é digital, então eu tenho a mesa de som. Então o áudio do Craig, por exemplo, ele tá no Discord, ele sai do computador, passa pra mesa de som e a partir daí eu faço a gravação, que é basicamente assim que você limita os problemas. Você transforma todo o áudio que é zoado e ruim e eu controlo ele aqui e transformo numa coisa analógica. Então se a internet der pau, se a internet der ruim, se os softwares bugar, eu salvo as coisas de alguma maneira. E não só isso, né? Porque a mesa de som tem a vantagem de ter pré-amplificadores e tudo mais, processamento de áudio, que melhora a qualidade do áudio no geral. Tudo isso ajuda, né? Basicamente, eu tirei todos os problemas. Foi uma mudança muito grande, assim, da maneira que a gente gravava pra maneira com a qual a gente grava o Catum, né?
Então, o Lucas adquiriu essa mesa, acho que no final do MD, né?
É,
e a gente começou o Prologa. Cara, isso auxiliou muita gente, porque melhorou a qualidade do áudio e deu, tipo, meio que uma segurança pra gente na gravação, porque, cara, a gente perdeu a gravação porque o programa dava problema, às vezes dava algum bug e o áudio saía zoado, e a mesa de som, ela fez com que a gente consiga um negócio mais seguro, que sempre funciona. Só que o único problema é que o Lucas tem que estar presente em todas as gravações, né?
Sim. Outros membros poderiam comprar o equipamento? Poderiam, mas...
Mas você não comprou equipamento, você ganhou equipamento, Lucas.
Então, todo mundo reclama. Mas eu tenho uma pá de outros... Eu tenho uma pá de outros equipamentos aqui que fui eu comprei, tá?
Mas aí são equipamentos acessórios, que se você não tivesse... Você tivesse herdado essa mesa, você não compraria eles.
Mas isso é uma coisa que, assim, não é todo mundo que tem acesso. Primeiro porque eu já tinha alguma experiência com som, né? E eu comecei a ter mais experiência ainda. Agora eu já cheguei a trabalhar com produções de som e tudo mais, né? Produção de showzinho, essas coisas e tal. Então é uma experiência além do que a maioria das pessoas com podcasts vai ter, entendeu? Tipo assim, pelo menos eu não conheço outro podcaster que já produziu show, sabe? Que produziu som que a gente diz profissional. Porque muito podcast é profissional, né? Eu admiro o trabalho muito de outros caras, que nem o Léo Radiofobia. Eu acho foda o trampo que ele faz e tudo mais. Mas não é uma experiência que todo mundo tem. E pra fazer o que eu tô fazendo aqui agora, exige um pouquinho mais de conhecimento de áudio. Que é aquele conhecimento técnico específico. Nem todo mundo tem. Mas você consegue gravar ali, velho. Eu acho que assim, se for que nem a gente batendo cabeça... No começo e se virando, velho, eu acho que dá pra fazer. Contanto que o material bruto seja minimamente bom. Não precisa começar excelente, né? Ninguém precisa começar excelente. Mas se for minimamente bom, mano, chega, tá ligado?
E vai melhorando com o tempo, cara. Isso é uma coisa que realmente melhora com o tempo. A menos que seja o MD, né?
Aí nunca vai melhorar. No caso, vai acabar.
Exato.
Pelo bem da humanidade.
Você quer falar um pouco sobre os perrengues de gravação aqui, dos bastidores do Catum?
Ah, cara, na verdade, essa gravação, a gente fez todo esse papo aqui legal sobre como a gente grava, como o áudio funciona aqui e tudo, mas é só uma desculpa pra gente lavar a roupa suja de novo. Né? Okay.
Mas acho que a primeira coisa, acho que vale a pena a gente falar pros ouvintes como funciona o procedimento aqui, né? Porque talvez eles não saibam. Basicamente funciona da seguinte forma: o Lucas, como ele já tinha falado, ele grava o áudio por meio da mesa de som. O áudio gravado, ele faz um tratamento no áudio e ele manda pra mim. A partir daí, fica comigo e eu faço as edições do Catum série, certo?
Exatamente.
Agora, o Catum Plus fica tudo na conta do Lucas.
Exato.
Então, quando a gente teve a ideia de fazer o Catum, a gente, primeiro que não existia o Catum Plus, né? A ideia era só publicar um podcast por mês, não ia ter nem post nem nada. Eu falei, eu não consigo editar mais que um podcast por mês. Então é isso, fixei um podcast por mês e edito um podcast por mês. E tipo, como é um podcast por mês, eu tenho que fazer um negócio mais legal, assim, sabe? Se fosse semanal, eu não daria um esmero tão grande nele. Então, exatamente por isso, trabalho um pouco mais nele e tal, mas... Como eu disse, é um podcast só por mês, né? Eu meio que fixei isso porque eu saberia que eu não ia conseguir fazer mais que isso.
É que é o trabalho normal, mano. Dá muito trampo editar, tipo, pra valer o negócio. Que nem os audiologs são mais curtos. Tanto que lançou mais audiologs do que podcasts clássicos, né? Só que, cara, nem eu, quando começou a apertar, continuei fazendo audiolog, porque não dá conta de editar, tá ligado?
Olá, meu caro ouvinte. A partir deste momento, eu, Lucas, o editor, começarei a fazer pequenas inserções dentro do podcast, falando sobre pequenas curiosidades e também atentando a pequenos detalhes da edição e do podcast do Catum. E para a primeira observação, fica aqui o seguinte fato. Como dito pelo Ben Crive neste momento, é muito difícil editar o podcast e ele mesmo disse ter muita dificuldade para fazer o podcast, por isso lançava lançava um por mês. Pulam-se alguns meses desta gravação, já que esta mesma foi feita em janeiro de 2019, e o Crive passa a lançar os podcasts do Catum Classic a cada 2 semanas, provando que de duas uma, ou ele ganhou mais tempo em sua vida, ou ele estava mentindo. E fica também a minha menção de que eu tinha tirado a mão dos podcasts do Audiolog e ainda disse que os mesmos tinham mais edições que os Classics. Hoje, os Classics não só alcançaram como passaram o número de audiologs devido ao atraso gigantesco que eu tive para fazer a edição desse podcast. O que faz o ponto de que, entre os dois editores, claramente eu sou o mais vagabundo deles. Então é isso, fica aí a curiosidade e até a próxima inserção de áudio.
Agora, tipo, falando, por exemplo, vou dar aqui umas curiosidades. Os podcasts que deu mais trabalho de editar é um que já vai ter lançado quando a gente tiver gravado esse audiolog, que foi o podcast Hajime no Ippo, que deu bastante trabalho pra fazer, porque ele era muito longo. O de One Piece também deu bastante trabalho. E o de animes dos anos 2000, cara, esse deu muito trabalho, velho. Muito trabalho mesmo.
São uns que teve uns milagres. Mano, esse de Hajime no Ippo, só pelo comprimento dele, é um milagre ele existir, tá ligado? Porque acho que foi a gravação mais longa que a gente já fez.
Tinha 3 horas e meia de gravação do Bruto. Caralho. E eu transformei o quê? 2 horas e meia? Então, tipo, deu uma redução bastante grande.
Caralho, é foda. É que a gente se empolgou muito também gravando Hajime no Ippo.
Sim, sim. A gente acho que quis fazer mais do que a gente poderia, digamos.
Sim. Inclusive, One Piece e Hajime no Ippo não só foram os que teve a gravação mais longa, assim, que deu mais trabalho e tal, que a imagem eu também fiquei um século fazendo, porque eu sou idiota. Então, pra quem não sabe, as imagens mudaram, né? Antigamente tinha aquele padrãozinho, né? Que eu criei de qualquer jeito, só pra gente ter um padrão, né? Porque a ideia, na real, era que outras pessoas pudessem mexer na imagem, né?
Exato.
E aí saiu do controle porque eu comecei a fazer as imagens lá do meu jeito mesmo e não tem mais padrão, né?
Tem uma dos podcasts do Catum Série, tem uma que fui eu que fiz. Não vou falar nada, mas acho que é fácil vocês descobrirem qual que é.
Porque nem com o bagulho... E o pior é que tinha a base, eu acho que eu mandei a base pra você, não sei.
Não, você mandou a base do Plus, eu não tenho a base do Catum Série.
Aí...
Mas, cara, dá pra saber qual que é a minha. Isso é bem simples.
E o pior é que eu tinha feito aquilo pra poupar tempo, né? Pra agilizar o processo, né? Mas não adianta, velho. Eu criei o bagulho também de um jeito que... Sei lá. Agora eu basicamente faço a imagem que eu acho bonita mesmo. E que eu acho que corresponde bem à ideia do podcast. Então, cada podcast da série clássica...
Bom, mas eu vou falar aqui que uma que você fez aqui rivaliza com essa, hein, Lucas? Nossa, tem uma muito ruim sua, hein, mano? Só que acho que no dia que você não tava muito afim de fazer, a do... A abertura de anime pega trouxa, mano. Essa aí tá meio feinha também, velho.
É isso que eu tô falando. Tipo, essas imagens do formatinho, tá ligado? Essas imagens de formatinho, elas estão feitas, assim, de qualquer jeito, tá ligado? Porque a ideia dessas era...
As primeiras foram até legais, cara. Mas essa 3 aí, acho que, sei lá, você queria fazer rápido. E essa saiu mais feinha que as outras.
Sim. Sim. Não, mas depois que eu deixei o modelo de lado, tá ligado? E só comecei a fazer, tipo assim... Basicamente, eu criei um design único pra cada uma das aberturas. A partir daí, elas começaram a levar mais tempo pra ser feitas. E aí, aconteceu algumas vezes já. O Crive já tinha editado o podcast. Ele tava pronto. E o podcast atrasou mais porque eu demorei pra fazer a imagem. Tipo, Hajime no Ippo.
E One Piece também. Demorou, acho que só que One Piece não foi um mês. Foi 5 dias, eu acho.
Tudo bem. Mas eu basicamente comecei a tomar um approach diferente pra fazer imagem, que é fazer umas imagens... Basicamente assim, eu curto o podcast, eu faço uma mais da hora, tá ligado? É isso. Eu fiz com One Piece, fiz com a Hajime no Ippo. Eu fui mais longe porque eu gosto mais, tá ligado? Simples assim.
Exato. Eu vou dizer a mesma coisa quanto a edição de podcast. Eu edito o que eu tô afim, entendeu? Provavelmente é o que eu gosto mais. Eu acho que o One Piece, cara, tinha muitos casts que foram gravados antes do One Piece, mas eu quis fazer o de One Piece antes e eu fiz, porque é o que manda essa porra com relação à edição, entendeu? Então,
na verdade, tem um podcast que eu tenho certeza que a gente tem uma gravação que ele tá mais de um ano gravado.
Tem, sim. Mas esse ia ser lançado, aí deu um problema no meu PC e eu perdi a...
Porque alguém não
eu
tem backup.
Eu perdi a edição desse podcast que tava, tipo, 80% concluída.
É, ficou puto, não quis mais.
Não. Ah, cara, é muito ruim você... Cara, satura, velho. Você escutar aquilo tantas vezes, satura, sério. Eu acho que o podcast que a gente ficou bem legal, mas eu já não aguento mais ouvir, cara. Porque eu já escutei tantas vezes, velho.
Sim.
Tantas vezes, que uma hora satura, velho. E esse podcast eu falei, não dá mais. É. Era uma edição em cima da outra. É. Eu tive que deixar... Cara, quando chegar... Ó, vou dar uma dica aí. Quando chegar a quarta temporada desse anime, eu lanço esse podcast. podcast.
Mas é foda, isso é um bagulho que tem muito, cara. O processo da edição é tão chato às vezes, que você escutando a mesma voz várias vezes. Pra quem não sabe, o Cryo edita todos os clássicos, eu edito todos os audiologs, né? Os Wicks, quem editou foi o Valente, se não me engano. Foram três só, né?
Foi.
E só foi porque nenhum dos outros dois, nem eu nem o Crave, queria tocar nessa edição. Porque...
Na verdade, eu nem fui avisado.
Só
eu descobri
aconteceu.
Quando os caras já tinham lançado o primeiro.
O que é foda. Não, assim, o que eu fiquei mais puto é que, assim, a minha ideia do Wiki era: nós vamos ter finalmente um programa de áudio que eu não preciso me preocupar. Adivinha só? Não aconteceu. Eu tive que me preocupar com esse áudio, né? Porque senão ia sair uma aposta catastrófica, né? Porque, sei lá, os dois dementes não sabiam gravar. Lembra aquele bagulho que a gente falou no começo? De, ah, o áudio quando sai ruim não tem como consertar e tal. Eu vou dizer que acho que é o primeiro ou segundo Cartoon Wiki. Rolou uma reconstrução da voz do Valente, velho. Ela foi refeita, recriada, praticamente. Sei lá, velho, eu demorei mais tempo masterizando o áudio do que o Valente demorou editando, tá ligado?
Cara, eu não sabia disso não, cara.
É, sério? A voz original tinha não só ruído, som metálico, eco, tipo, retorno, tinha tudo de errado. O Carlos, que tava escutando essa bosta aqui, tava envolvido nessa bosta aí. E, caralho, velho. Mano, eu fiquei tão revoltado, o áudio veio, assim, pra você ter uma noção, Crayon. Eu contei, foram 32 peças de áudio na voz do Valente.
Caralho!
E 2 peças diferente pra fazer a voz dele sair, tá ligado? Cara, eu lembro que eu fiz um processo tipo de engenharia reversa na voz dele, em que eu peguei um de-esser, eu extraí todo o som, sibilância da voz dele, reverti, refiz e recoloquei na voz, tá ligado? Tipo, mano... Eu fui além, mas muito além pra fazer aquele áudio. E ainda tá ruim, se você for escutar, é um áudio ruim ainda, tá ligado? Tipo, ele ainda ficou com ruído acima do nível que a gente tem como padrão aqui. Tipo, tem mais ruído do que o Plus. O que, teoricamente, pro nosso padrão é um pouco inaceitável. Mas tem. Cara, eu tive que refazer a voz dele. Refazer. Tipo assim, pra você ter uma noção, tinha tanto eco que eu tive que pegar a voz do Carlos e usar ela de referência pra tirar o eco na do Valente, de tão longe que tava. Tipo assim, eu realmente achei que eu ia ficar sossegado com isso. O Cryo não tocou nesse áudio.
Não, eu nem sabia.
Olha só, não demorou quase nada e eu já tô de volta pra fazer mais uma ressalva. Primeiro, quanto às imagens, o caso Hajime no Ippo viria a se repetir no mês de julho, onde eu atrasaria praticamente um mês novamente pra fazer a capa de piores arcos shonen. Segundamente, sobre o podcast mencionado pelo Crive, já deu pra ficar claro qual é esse podcast. E vale ressaltar que o Crive manteve a sua palavra, e após o anúncio da quarta temporada de Haikyuu, ele sim concluiu a edição do podcast, eu fiz a capa a tempo, o que é surpreendente, e ele foi lançado. Mostrando que sim, Crive até que cumpria a sua palavra. E pra finalizar, essa edição do Cartoon Week acabou tendo apenas 3 episódios. Mas o Cartoon Week voltou a ter uma segunda edição, que cobriu toda uma temporada de animes. Onde eu fiquei responsável pela gravação, assim como uma nova imagem, e o Crave foi responsável pela edição do podcast. Esse podcast foi lançado de maneira periódica, sem muitas falhas. No final, eu e o Crive tivemos que assumir a responsabilidade pelo áudio do podcast, já que Valente e Carlos mostraram não ter nenhum tipo de competência para a função. Ao final, o Cartoon Week acabou sendo encerrado de qualquer maneira, devido à insatisfação da equipe com o formato do podcast e o conteúdo dele. De qualquer forma, o áudio pelo menos foi resolvido.
Eu vou dizer aqui, com relação à gravação, todo mundo tem um problema pra gravar, cara, todo membro. Por exemplo, eu e o Lucas, a gente tem um problema que é relativamente grave, não é com relação à voz, mas é com relação ao jeito que a gente fala, que a gente tem muito vício de linguagem.
Ah, nem um pouco.
Tipo, o Lucas fala muito tipo, eu também falo muito tipo, eu falo muito sabe, o Lucas fala muito tá ligado.
Eu falo sabe também, eu peguei isso de você, filha da puta.
Então a gente tem muito vício de linguagem, isso é o problema. Tipo, dá pra tirar na edição do podcast, mas é um negócio que às vezes não fica natural. Você vai ter que deixar uns ou outros, e é uma coisa chata, porque você tem que ficar prestando atenção, tirar um por um, e é uma coisa que seria bom se a gente mudasse isso, mas é difícil, cara, porque vício de linguagem é uma coisa complicada de mudar.
Sim.
Mas, ó, o Valente, ele simplesmente começa a falar como se estivesse querendo dormir, entendeu?
Nossa.
Que é um... Não sei, se às vezes ele tá muito cansado, não sei. Mas, tipo, às vezes ele fala muito baixo, como se estivesse dormindo e tal. E esse é o problema mais grave dele. O Euro Marx tem um problema que é não falar, né?
O Euro Marx some, velho.
Por exemplo, quando a voz dele sai, ela sai normalmente boa e fluida. E ele fala alto e fala sem problema nenhum. Só que o problema é que ele não fala. E o Carlos tem um problema de variação absurda no volume da voz dele. Que é uma luta aí pra corrigir aí todo o podcast.
Fora a coleção de problemas externos que o Carlos consegue ter sempre, né? Porque ou é o PC que não dá certo, ou é o microfone que tá ruim, ou a internet que tá ruim, ou...
Não, mas ó, a internet, o meu também vacila muito, velho.
Não, a minha internet vacila
muito. Mas agora deu uma arrumada, mas cara, antes tava complicado, velho. Sempre dava problema na minha internet.
Então, a minha internet também era muito ruim, você lembra disso? Só que como sou eu que tô gravando, é um problema que é minimizado. De novo, o bagulho da forma que a gente grava ajuda, porque que nem... A minha internet não era tão boa. Só que contanto que eu conseguisse captar a galera, não tem problema eles... Não tem problema o Crive não me escutar direito agora. Porque a minha voz vai sair, entendeu? Então, era um problema que era minimizado, mas minha internet também tinha muita estabilidade. Eu troquei de internet agora também, e agora ela não tem mais um problema, graças a Deus.
Então, mas aí cada um tem os seus problemas, cara. A gente conhece o problema de cada um e a gente tenta arrumar a partir disso. Esse é basicamente o maior problema.
Que nem, o Aaron Marx é um problema que você quer tranquilo, porque às vezes ele resolve falar. E quando isso acontece, tá de boa. O problema é que o do Aaron Marx é que no começo do podcast, às vezes ele tá super conversando. Meia hora o Aaron Marx existe no podcast. E ele some por 50 minutos depois. Isso acontece.
Exato.
Mas tem dia que ele tá empolgado. Se a gente fizer um podcast de Bleach, ele vai falar o podcast inteiro. Mas...
Aliás, tem um podcast de Bleach que ele é praticamente o host e é o podcast do MD.
É verdade, né? Mas esse problema do Aaron Marx, ele é solucionável. Porque, primeiro, na edição... Você faz uns recortes, você diminui. Que nem eu sou uma pessoa que tem um problema reverso ao Euro Marx. Eu falo demais. Eu falo muito.
É, isso aí eu esqueci de falar também. Eu falo demais.
Eu falo demais, cara. Não cala a boca, tá ligado? Mas isso é um hábito que eu acho que eu peguei da época do MD. Que eu não sei se você lembra, que a gente tinha um problema grave que a galera não falava. E a galera ficava muito...
Que ficava aquelas pausas gigantes no podcast.
É, e aí eu falei, foda-se, porque a gente não tinha host direito. Não tinha esse bagulho de ter um host. Às vezes tinha o Arthur e tal, mas não era bem um host, né? E aí tinha muita gente que não falava muito. Na época tinha o Tomás, o Piana e... Velho, a conversa não fluía, saca? E aí eu comecei a meio que... Ah, mano, então vou falar, tá ligado? Eu acho que eu peguei esse mau hábito de falar demais... Porque às vezes não é só falar, porque às vezes realmente tem alguns podcasts que dá pra perceber que não tem muita gente pra falar de uma parte do assunto. Às vezes só tem eu e o Crive, ou eu e o Carlos, ou só tem... E aí uma pessoa acaba falando muito pra cobrir o espaço. Isso acontece em outros assuntos também, mas eu geralmente tomo essa parte de falar mais. O problema é que eu vou muito fundo às vezes.
Mas, cara, é uma coisa que eu acho que a gente... Tá corrigindo bem, assim. E é claro que tem um ou outro problema, mas a gente tá corrigindo legal.
Sim.
Mas, cara, você lembra, assim, um podcast específico, assim, pode ser não só do Cartoon, mas da época, por exemplo, do MD e tal, que foi bem difícil de fazer, de editar.
Porra, de editar, porra, tem vários.
Tirando, né? Esse aí que você já citou.
Cara, deixa eu pensar. Teve uns que deu muito trabalho. Eu lembro que eu editei aquele podcast, tinha uns podcasts de zoeira, numa fase instável do MD, que foram muito longe. Um deles foi aquele de... Teve dois. Um que eu zoei na edição, que foi Nagno Azucara. Que eu lembro que era um problema, porque assim, o MD tinha muita gente, tá ligado? E às vezes, juntava em um assunto uma equipe que não era a equipe ideal pro podcast. Porque, assim, não é por nada, mas tem gente que não se dá tão bem assim com o podcast. De falar, de realmente uma comunicação mais ativa, sabe? Um bate e volta e tal. No cartão vocês vão perceber que muitas vezes a galera começa a falar e vai pra um, vai pra outro, e vira piada, e começa, e vai, o assunto vira e continua, e a conversa desenvolve, tá ligado? Às vezes pode sair do controle e ofender uma nação inteira, ou toda uma classe social, ou uns deficientes, não sei, isso pode acontecer, mas a conversa acontece. Aí eu lembro que esse de Nagno Azucara tinha Gutinho, Tomás, Piana e Trilis. Esse podcast não tinha uma conversa, era, vamos falar um tópico, tá, e a galera falava, tá, então vamos falar, ok, vamos falar. Próximo tema é joelho e peixe. Mano, esse podcast era uma bosta. E tinha vários, assim, que tinha esses... que eles eram muito lentos, era um parto pra editar, velho. Não tinha conversa. Mano, você tinha que fazer... Era tipo criar um jogo, um simulador de conversa, tá ligado? E aí você simulava uma conversa. Esses eram horríveis. Eu passava 10, 12 horas editando só o... Só os cortes, só a decupagem, só levar umas 10, 12 horas.
Cara, eu aqui do MD eu não lembro muito bem, cara. Eu lembro que o de Naruto, o primeiro podcast que eu editei do MD foi o de Naruto. Mas eu lembro que no MD... Ah, eu lembro de um que eu precisei refazer. Porque, cara, eu tava tão puto, eu era tão puto no MD com essa qualidade de áudio, que teve uma vez que eu fui tão fundo na redução de ruído, que basicamente eu danifiquei a voz de todo mundo. Eu falei, é assim, foda-se, pelo menos não tem ruído.
Caralho.
E daí, só que, cara, ficou a voz, acho que principalmente a voz do Gutinho ficou deformada, cara. E daí eu refiz esse podcast. Mas aqui no Catum, como eu disse, teve esse podcast de One Piece. E, cara, tem podcasts que acho que vale a pena falar que eles... A conversa flui muito. Principalmente esses que são temas meio gerais, assim. Por exemplo, clichês, opiniões impopulares. Cara, esse tipo de podcast flui, que é uma beleza. Eu demoro pouquíssimo tempo pra editar esse tipo de podcast, muitas vezes.
Essas de endings, aberturas, né? Que são bem corridos, assim.
Sim, e às vezes eu não preciso puxar nada, por exemplo. Eu não preciso achar um trecho específico de Hajime no Ippo, pegar aquele trecho e tal... Ver se ele tá no volume, mais ou menos o mesmo volume do podcast, sabe? Então eu não preciso buscar essas coisas de fora, e que faz com que o meu tempo seja muito, muito melhor usado pra edição, entendeu?
Eu lembro muito do MD, teve alguns, cara. Eu lembro que eu acho que eu era o maior parte de edição de todos, assim, que eu já tive. Season Review.
Season Review é complicado, cara. Porque Season Review tem um problema. Se você não... Às vezes você não consegue ter a abertura do anime, porque ele acabou de sair. E é legal usar e tal. Cara, essas mudanças de assunto da Season Review, às vezes, é um pouquinho chato de fazer. Principalmente porque é uma coisa que na época do MD era feita toda semana, né? Teve uma época. E era, às vezes era muito grande também, porque era muita gente falando de muitos animes sendo comentados, e às vezes uma pessoa viu só aquele anime, sei lá, tem 6 pessoas gravando, mas uma pessoa só viu aquele anime. Então vai ser um monólogo dela, às vezes é chato pra cacete. Só como você tem que falar de todos os animes, você tem que manter aquele trecho. Agora, por exemplo, podcast de opiniões impopulares, podcast de aberturas pega trouxa, até um que vai sair mais pra frente. Às vezes você tem uma parte da conversa que não ficou legal. O que, que eu faço? Eu vou lá e tiro essa parte da conversa, eu só uso o melhor que eu tenho. Então, cara, acho que até seria legal, mas vai dar um trabalho gigante, a gente fazer só um podcast com as coisas que foram cortadas, os podcasts ou que não foram, né? Tipo, conversa off, tem muita coisa muito engraçada, e muita coisa que não pode ir nem pra esse podcast, mas é legal, que tem muita conversa assim, nada a ver e tal, gente, pessoa falando de frigideira, falando de futebol, falando das coisas mais absurdas.
Sim, eu tenho muitos, muito plus, né, que foi gravado, que tem tipo 15, 20 minutos de começo de áudio que é só conversa, e tem alguns aqui que eu tenho salvo, que tem até nome, assim, foram gravações que eu deixei gravando e tem, tipo, 40 minutos de gravação, sabe? A gente tem muito disso. Eu sei que... Aí falando do Catum, né? Porque ainda não surgiu a necessidade, e nem ia ter tempo, não sei, de gravar um clássico, né? Acho que eu só precisaria gravar só se tivesse muito apertado pra fazer mesmo, pra eu editar um clássico, né? E aí, eu editei os audiologs, obviamente, né? Como vocês bem devem saber. O audiolog é um que, assim, às vezes eu demorei mais... do que eu deveria no audiolog, porque eu tava testando fórmula de edição, tá ligado? E mesmo que o audiolog, alguns tem 15 minutos, e eu fiquei, tipo, um dia editando, porque eu tava vendo uma... Como fazer, realmente, alguns primeiros audiologs que eram, tipo, estudo de timing, saca? Tipo, eu tava vendo quão longe eu podia ir na montagem do tempo das falas e do áudio. E aí eu ficava brincando com isso, tipo... O audiolog tem isso, né? Eu começo, às vezes, começa a música, aí ele corta na batida e entra, fala, aí entra uma pergunta e eu não respondo, ou respondo a pergunta e sai aí o áudio. Eu ficava fazendo esses loops, assim, tanto que eu cheguei a fazer uma playlist do Spotify só com as músicas, né? Porque tinha música pra cacete, assim, pra um áudio minúsculo, tá ligado? E deu trabalho, mas não é um trabalho que foi árduo de fazer, tá ligado? Árduo, tipo, o Season Review é um bagulho ridículo. Você tem, mano, a gente tinha, sei lá, 20 animes e tinha que pegar uma música pra cada e... Mais outras coisas que ia colocar, e mais efeito, e mais isso, e mais aquilo. Aquilo era inferno.
E mais imitando o Felipe Dilon.
É, nossa, caralho.
Cara, oh, não, não. Se você puder, pega aquele trecho e coloca nesse audiolog, cara. Por favor, velho.
E aí, gata? Oi, Felipe.
Ai, tá muito quente hoje, né, gata?
Acho que foi você que me deixou tão quente.
Claro que não. É a temporada de animes de verão.
Ô, viado, olha o rolinho.
Nossa, velho, ficou pior que o outro.
Faz brilhar, reflete o mar azul no teu corpo quase nu. O swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, da água na boca. É a musa do verão.
E eu lembro que a época que eu já tava de saco cheio, eu comecei a zoar tudo. E eu pegava, tipo, o Gutinho Sou Foda e o Tomás Louco por Maconha e eu enfiava qualquer merda no meio do bagulho, tá ligado? Porque eu tava tão puto com a ideia de podcast sem música, tá ligado? Que eu tava editando tudo ali, de qualquer jeito e tal. Mas sei lá, hoje pelo menos, assim, eu sou muito satisfeito com os audiologs. Não porque eu gosto de todos, mas porque, assim, eu gosto de que eu tenho a liberdade de fazer uma edição livre, assim. De como eu gosto de editar o áudio e eu edito, assim. Isso é uma coisa que eu e o Crave, nós editamos de maneiras diferentes. Mas algumas bases a gente tem bem iguais, assim.
É, por exemplo, eu queria padronizar o Cartoon Série. Eu acho o Cartoon Série razoavelmente padronizado, assim, o jeito que ele funciona. Por exemplo, ele não tem uma vinheta fixa. A vinheta varia dependendo do episódio, tem a abertura, tem o encerramento, tem o próximo episódio, né, como vai ser o próximo episódio. Então, eu gosto dessa padronização, sabe? E era uma coisa que eu achava que faltava no MD, me incomodava um pouco no MD, tipo, não ter uma vinheta, não ter uma identidade sonora. E é uma coisa que eu me sinto muito satisfeito no Cartoon com isso.
É, eu fiz também pro Plus, eu criei aquele encerramento que tem no Plus e no Audiolog, né? Eu acho também uma bosta você não ter nada que identifique aquele podcast, né? Que você dê uma cara, assim. Porque mesmo o Audiolog, o começo dele não tem um começo fixo, né? Ele não tem. Ele é o único que não tem a vinheta do Cartoon, né? A vinheta de abertura nossa, né? Do textinho lá do...
Sim.
Como é que é o nome do cara?
Jorge.
É, o Jorge lá, a narração do Jorge e tal. Mas ele tem um encerramento, né? Esse podcast é um oferecimento do Cartoon, blá, 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 tá tocando Avenida 10 lá, né? E beleza. Mas ainda tem aquela identificação, tipo, esse é um podcast do Cartoon. Pô, isso também é algo que eu me incomodo de não ter uma identidade mesmo, sabe? Você precisa de... Porque senão ia ser só eu falando e umas músicas aleatórias. E eu me incomodo também com isso. Eu sempre me incomodei. E eu me incomodo, acho, Corvo, porque muito podcast não tem.
Tem que ter uma identidade, cara. É uma coisa, acho que, razoavelmente importante.
Então, e uma outra coisa que, assim, eu e o Corvo, a gente preserva muitas músicas no podcast, tá ligado? A trilha sonora do podcast como uma parte,
cara,
do podcast.
Cara, isso é uma coisa que até me complica, assim, porque eu quero mostrar que eu estou tocando aquela trilha naquele exato momento. Só que às vezes eu acho que eu passo do limite disso, entendeu?
Sim.
Por exemplo, vamos. Um cast que quando a gente começou a fazer, eu queria muito isso. Porque, cara, eu sou muito fã. Hoje eu já sou um fã mais contido, mas eu já fui durante muito tempo fã dos 99 Vidas. E no começo dos 99 Vidas, principalmente, eles tinham uma coisa assim que, cara, tinham muitos jogos pra falar e muitos jogos com identidades sonoras muito legais. E eles deixavam tocar música. Tipo, por exemplo, o lance de você tocar a música inteira no fim do Cartoon Série é uma coisa que eu peguei no 99 Vidas, porque eu gostava muito que, tipo assim, beleza, você acompanhou aquela experiência do podcast. Vou te dar mais a música ainda pra você lembrar daquilo, sabe? Tá entendendo?
Sim. Sim,
querendo dizer.
Com certeza.
Por exemplo, vamos pegar um podcast, o Hunter x Hunter, bem no começo, né? É o podcast nosso de número 2. Tem um momento que a gente fala do Leório e no anime do Hunter x Hunter tem uma trilha específica do Leório que é muito clássica do Leório. Eu lembro que, assim, eu aumentei a trilha naquele trecho que a gente tava mencionando do Leório só pro pessoal poder ouvir a trilha do Leório e se identificar. Só que às vezes eu acho que eu passo do limite. Eu quero mostrar que eu tô usando a trilha certa no momento certo.
Sim.
Mas, às vezes, tipo, a trilha não pode incomodar a conversa e tal. Você não pode atrapalhar a conversa. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado com isso. Eu tô ficando um pouco mais contido, mas ainda assim, acho que eu tô com a função de que eu quero que a galera perceba que a trilha tá tocando no momento certo.
Isso é uma coisa que eu e o Cora sempre fizemos, que é deixar a música tocar inteira de final de podcast. Inclusive, a gente já recebeu reclamação sobre isso, de que a gente deixava a música inteira na edição.
Cara, é só fechar o podcast, cara.
É.
Não tem muito trabalho, não.
Sim, inclusive de integrante de podcast. Ouviu o Tomás, seu filho da puta?
Cara, eu tenho um prazer enorme fazer isso. Eu fico durante o podcast, enquanto eu tô editando, eu fico pensando qual música eu vou colocar no final, sabe?
É, qual vai ser a música final. Tem que ser uma música legal, assim. Até o Plus eu deixo a música final inteira lá. Eu sempre deixo a música final inteira porque eu acho que é legal pra um momento de conclusão. Só a galera falando, a piada, só a galera lá conversando e tal, a piada é legal, mas ela não tem uma completude que uma trilha sonora completa, uma música inteira, tem. Porque uma música é uma narrativa completa ali, dentro. Então, é melhor pra finalizar a história. Essa é a minha opinião. É uma coisa que o Carver, ele tem esse negócio porque ele sempre edita o uso de série, e eu, como agora eu só edito os audiologs e tal, eu criei uma identidade pro audiolog, que nem todo mundo pode perceber, e aí tudo bem, esforço desnecessário meu mesmo, que é, eu pego uma trilha sonora que, de certa forma, eu consiga conectar com o assunto que eu tô falando. E eu pego uma banda, tanto que você vai ver que os audiologs, às vezes, é uma banda só, ou um gênero só tocando, sabe? E quando eu tenho uma transição de gênero, eu tento que essa transição tenha sentido com a mudança de clima do que eu tô falando. Então, que nem no de mistério, eu acho que eu mudo mais. Eu mudo bastante a trilha, porque eu tô falando do Naoki Urasawa, né? E aí eu uso as músicas dos 20th Century Boys, tá ligado? Eu uso Jimi Hendrix e tal. E aí eu tento fazer com que as músicas escalonem e funcionem. Às vezes eu me entro nessa sinuca de bico também, que é tipo assim, preservar a conversa e ver assim, caralho, falta 10 segundos. A virada foda que eu quero pra virar o áudio acontece...
Ah, cara, isso é muito foda, mano. Você tem que dar a virada foda.
Aí você fica, mano, você fica tipo fazendo um quebra-cabeça com a voz até você conseguir fazer a virada chegar onde você quer. Porque às vezes, mano, o intervalo entre você colocou uma trilha e ela tá certinha ali no começo e ela tá muito boa na conversa. E aí você tem que conectar outro, só que só tem tipo 5 segundos, tá ligado? Só que aqueles segundos de silêncio me incomodam pra caralho. E eu não consigo deixar. E aí eu fico tentando fazer aquilo juntar e ainda preservar a minha virada aqui. Mano, não tem como, velho. Eu também crinco muito com isso, tipo, muito, muito com as viradas, assim. E eu tento muito no audiolog achar música. Tipo assim, se eu encontro uma música que fala exatamente o que eu tô falando, eu vou ter que colocar. E de algum jeito, ela vai ter que encaixar. E lá se vão...
Cara, sabe o negócio que dá um prazer foda? Por exemplo, quando a gente tá fazendo do Cartoon Série, mas a gente tá falando, por exemplo, do comentando arcos, quando a gente tá falando sobre um arco grande. E daí, eventualmente, vai ser um anime, vai trocar a abertura no meio do arco. E a gente tá falando da progressão da história, aí no momento que a gente vai falar como troca uma parte ou outra, daí tem a virada, e na virada eu troco a abertura daquele momento do anime, daquela conversa que a gente vai falar, você tá entendendo?
Sim.
Por exemplo, a gente tá falando sobre Boku no Hero Academia, e daí a gente vai falar sobre a segunda temporada de Boku no Hero Academia, e naquele momento toca, quando a gente vai começar a falar da segunda temporada, toca a abertura da segunda temporada, e cara, dá um prazer enorme fazer isso, tá ligado?
Inclusive, uma curiosidade, tá? A gente não usa quase nunca músicas em português, né? Pra trilha...
Ah, é porque isso pode complicar o entendimento, cara.
É, pra trilha de fundo, porque confunde a galera na hora de escutar. Às vezes você tá bem na hora e o cara fala uma palavra que a sílaba simplesmente mistura com o que você falou. Então, assim, que nem no série tem, tem algumas aberturas em português, tem algumas coisas em português, tem as aberturas pegar trouxa lá, tem uma abertura em português. Mas, tirando essas exceções, tá ligado? A gente não vai colocar por questão de entendimento. Porque o seu cérebro consegue diferenciar os dois idiomas e ele não confunde, tá ligado? Agora, uma coisa, Quer. Você coloca várias inserções de podcast. Você coloca várias coisas dos animes e tal. E que nem no de Hunter x Hunter, quase tá tudo dublado, certo?
O de Hunter x Hunter é tudo dublado.
Mas Hajime no Ippo, por exemplo...
Tá não tudo, tem como.
Tá tudo em japonês.
Exato.
Aí fica aquela decisão. Coloca ou não coloca, porque ninguém vai entender porra nenhuma.
Exato. Aí o que eu tento fazer? Eu sei que isso é muito complicado. Eu tento fazer um trecho onde... Mesmo que a pessoa não saiba japonês, ela consiga identificar o que tá sendo conversado ali, entendeu? Por exemplo, o Ippo, eu vou falar da parte onde o Ippo vai lutar contra o Vogue, por exemplo. E daí eu falo um trecho onde tem claramente o Ippo falando, olá Vogue-kun. Aí ele fala Vogue. Aí o Vogue fala, olá Ippo-kun. Dá pra identificar que naquela conversa, qual o contexto, entendeu? Mas é difícil. Mas eu acho que é uma coisa tão pequenininha, tão pequena assim, que não vai ser um problema pra pessoa e consegue ambientar dentro daquele anime. Agora, se tiver opção em português, eu sempre opto pela opção em português. Por exemplo, o podcast de Kimi no Nawa. Eu tava pegando a versão em japonês até, sei lá, segunda virada. Aí eu olhei e falei, pô, tem a versão em português, né? Aí eu fui atrás da versão em português e usei a versão em português. Sempre que tem essa opção, não vou usar. Em One Piece tem opção em português, mas essa edição de português de One Piece dublado eu preferi não utilizar, por causa do que dublagem da 4Kids.
Sim, dependendo do anime, a questão do japonês, assim, One Piece tem muita frase de efeito que é muito marcante, sabe? O Kaido Kuerana, é tipo, todo mundo já sabe o que ele tá falando, tá ligado? Gomu Gomu no Mi, sei lá o que, você já sabe que ele tá atacando alguém. E aí é bem fácil. O difícil seria muito... Kimi no Nawa é um que, tipo assim, eu sei que a dublagem em português não é das melhores de Kimi no Nawa, mas eu ainda vou sempre escolher em português, porque, velho, não é todo mundo que vai entender, você tem uma opção. Só quando é, tipo assim, um detrimento. Só quando faz mal pra obra original, que é tipo a dublagem da 4Kids, né? Que aí realmente você vai ter que tirar.
Não, porque a dublagem da 4Kids não tem só um problema de ela ser mais ou menos, assim, não vou dizer que ela é ruim, mas ela é mais ou menos. Mas eles colocam uma segunda trilha que eles mesmos fizeram, que é horrível, sabe? Que tá ali em cima do anime o tempo todo, e tira a trilha original do One Piece, que eu acho que estraga, assim, violentamente, sabe? Tipo, o tempo todo tem que estar tocando uma musiquinha feita pela 4Kids, que é horrível. Sim. Então isso me incomoda profundamente. Eu sempre tento optar pela versão em português se tiver, mas como nem sempre tem, aí às vezes quando eu uso os trechos japonês. Eu acho que o do Hajime no Ippo, acho que até foi no limite, assim, porque tem uns trechos relativamente grandes aí, de uns 50, 1 minuto falando só em japonês. Mas é pra só ambientar, entendeu? Vou dar um exemplo. Se a pessoa não assiste Hajime no Ippo há muito tempo, ela é pra lembrar da voz dos personagens, sabe? Esse tipo de coisa.
É uma coisa que, assim, quem é muito fã, por exemplo, vai se conectar de alguma maneira, porque vai reconhecer, sabe? Eu sei que tem pessoas que vão escutar que não são muito fãs e tal, e que estão às vezes escutando pra conhecer, mas, sei lá. Inclusive, uma coisa, a gente nunca vai deixar de falar de spoiler, porque não. Eu sei que pode ter alguém que vai reclamar que, ah, por que vocês não fazem um podcast? Porque a gente já fez no MD. Podcasts de obras sem spoiler. Que, ah, pra pessoa conhecer. Sabe o que é foda? Primeiro, podcast que muitas vezes sem fazer sentido nenhum, porque você não tá falando da história. E outras vezes...
É chato pra gente, né? Também tem o nosso egoísmo.
A gente quer falar, e honestamente, a maior parte das pessoas que escutam, conhecem. Escutam porque conhecem. Porque querem saber a opinião do bug que elas conhecem. É a maioria.
Cara, a gente tem um trabalho gigante pra... assistir tudo e tal, fazer um podcast. Pô, pelo menos deixa a gente falar os spoilers, né?
É, a gente vai falar os spoilers.
Eu prefiro fazer um podcast legal com spoilers do que um podcast meia boca sem spoilers. É a minha opinião.
Até porque eu... Essa é a minha opinião, mas eu já fiz um audiolog sobre spoilers que eu acho que falo que eu acho que é ridículo, né?
No futebol, tem um ditado que é o seguinte... A bola pune. Quando nós gravamos esse podcast, mencionamos que não gravaríamos podcasts sem spoilers e que não nos arrependemos de dar spoilers nos podcasts. O tempo passa e no Cartoon Plus de número 36, o podcast que antecede a este, nós tivemos o infeliz caso no qual Carlos Thiago Maia, que havia lido o mangá de Enen no Shoubotai, deu um spoiler um tanto quanto agressivo. Fomos obrigados a reupar o podcast e cortar o spoiler dado pelo Carlos. Infelizmente, o podcast também pune.
Okay, mano, minha namorada falou assim, eu não vou escutar porque eu não vi. Uai, então, sei lá, por que você não escuta pra ver se você acha legal? Porque se você escuta, isso é uma coisa que eu tenho, assim. Quando eu escutei podcasts, por exemplo, sem spoilers, de obras que eu não conhecia, eu não fiquei interessado. Eu fico interessado de ouvir uma parte que é interessante da história. E pra mim, eu acho que isso é uma parte muito importante, sabe? Se a gente tá falando lá de Hajime no Ippo, meu, se você escuta a parte sobre a luta do Ippo com o Sendo, ou do Dempsey Rose, sei lá o que, você vai ficar empolgado pra ver e... É melhor do que não fazer, senão vai ficar. O Whip é um boxeador. É isso mesmo. E ele luta boxe com a galera. Acabou, o resto da história eu não posso contar, tá ligado? Porque é só isso que ele faz, ele bate em gente no ringue. Não tem muita coisa pra você falar além disso se você não contar a história, tá ligado? Fora isso, tem o sofrimento do editor, né? Que é quando a gente tem aquela piada maravilhosa, linda, engraçada e incrível, a gente tem cortado o podcast.
Sim, sim.
Que isso acontece várias vezes. Nossa, tá incrível, é tão legal, mas não dá.
Ou aquela virada que você não consegue fazer com uma risada.
Sim, aquele momento que... Cara, é porque tem pautas que a gente vê e a gente pensa antes. A gente fala assim, nossa, esse momento vai ser muito legal de falar. E tá todo mundo morto na hora de falar. Você fica, porra, vou ter que cortar, tá ligado? Vai ter que ficar longe. Isso acontece muito com o Valente, mano. Mano, o Valente fica morto na hora de falar, velho. Eu não consigo... Não para. Sabe o que é engraçado? Você, ouvinte, fala, ah, mas é porque ele tá cansado. Às vezes é no começo do podcast. Tem um podcast que tá, não tá, que você pede pra repetir?
Ou... Sim, sim, fala, não, vai com mais vontade, cara.
Mano, é no começo do podcast, o cara vai falar, aí ele tá lá. E aí, galera, beleza? É, gente, eu acho que é um mangá muito legal. Mano, dá uma vontade de, tipo, chutar o cara pra ele falar, tá ligado? Eu não entendo o que acontece, velho. Porque não empolga, saca? Ou quando você faz aquela puxada de assunto. Isso acontece mais comigo, porque por causa do Plus, né? Mas quando você fala um assunto, e aí você fala um pouco, e você espera que a galera vai seguir no assunto e morre.
No Plus é complicado isso, porque é ao vivo, né? Mas, cara, eu vou te falar que eu sempre tenho que te ajudar com isso aí, velho. Porque eu entendo seu sofrimento.
Cara, é muito triste. Quando eu falo alguma coisa, eu falo, não, porque isso aquilo, e todo mundo fica tipo, então ninguém vai falar nada, né? O foda do Plus, pra quem não sabe, o Plus, inclusive, é até um negócio, cara, você não se sente mal de que a primeira elogio de edição foi quanto ao Plus?
O quê? Primeiro elogio do quê?
O primeiro elogio que a gente recebeu de um ouvinte quanto à edição do podcast foi no Plus.
Ah, sim, sim. Mas, cara, não senti, não.
É, eu não sei, cara, é uma coisa que eu fico feliz, obviamente, né?
Cara, mas... ó, eu vou falar, eu fico feliz com elogios, mas, tipo assim, eu sou egoísta. Se eu tiver satisfeito, tá ok.
Sim, sim, sim. Não, isso é uma coisa que o editor tem que ter, porque se você ficar esperando reconhecimento da edição, você não vai ter. Nunca, nunca. Editor não é reconhecido, não vai ser. Se edição em filme não é reconhecido, imagina do podcast, tá ligado? O bagulho, a edição do filme às vezes caga o filme e não é reconhecida. Imagina o podcast, não vai ser. Mas é o bagulho que eu fiquei surpreso. A gente recebeu agora um outro e-mail do José Marcos lá falando que assim, que ele ainda fica surpreso que o Plus. É porque o Plus tem um negócio. O Plus tem música o tempo inteiro. E tem podcast que é editado que nem tem. E aí talvez isso dê essa impressão. E eu tento fazer umas viradas também. Apesar de que eu ainda me incomodo com o começo, porque eu ainda não fiz uma vinheta pros e-mails. E eu acho que o começo do Plus demora demais. Isso aí é uma frustração minha.
Olha só que loucura. Passou-se tanto tempo e desde então o Kraver já editou cerca de 8 podcasts da série Classic e mais os podcasts do Cartoon Week, e mesmo com menos tempo ele tem tido cada vez mais esmero com a edição do podcast. Ainda assim, faltam os elogios mencionados. De qualquer maneira, o ego dele supera aparentemente tudo isso. E veja só você, nesse tempo, o podcast do Cartoon Plus não só mudou de formato, como eu fiz as vinhetas para o podcast. O que é surpreendente é que, apesar dos diversos comentários feitos durante todo o programa, a única coisa que ficou para trás foi esse audiolog.
Então, pra gente finalizar agora, eu acho que é uma coisa legal aqui, cada um vai comentar, assim, um ou outro, não precisa ter um número exato, de podcasts que nós gostamos mais de editar, que nós achamos que é mais legal, que nós mais gostamos no geral, e indicar uns 2, 3 podcasts aí que a gente recomenda, que a gente gosta muito da edição ou do áudio em si no geral, pode ser? Então, pode começar, Chafinho.
Então, eu vou falar de um podcast, uma edição de podcast que foi a que eu mais gostei de editar em cada um dos 3 podcasts que eu já fiz parte, né? Uhum. Se você não lembra, Lucas, eu editei um dos podcasts do Prorrogação. Foi um só, se não me engano. Então eu vou recomendar, do caso do Prorrogação, esse, que é a edição de número 54, especial Champions League 2014-2015. E do MD... O podcast que eu mais curti de editar, surpreendentemente, foi a edição de Bleach, do Arco da Soul Society. Cara, que sério, essa foi uma edição que eu curti muito. Até hoje eu acho que tá legal, bem legal esse podcast. E essa é a edição de número 164, que o nome é MDcast 164, BleachSociety.rmvb. A gente tinha aquela ideia lá da série RMVB. Pô, o Carlos tá nele também, até o Valente. E eu acho que, tipo, esse já tem uma carinha mais de Cartoon, assim. Principalmente na edição e tal, a forma como funciona o podcast, até porque eu fui o host nesse podcast. Então, digamos que esse foi meio que... Ele ainda faz parte do MD, mas ele foi um prenúncio de como seria o Cartoon. E do cara, do Cartoon é difícil, porque eu gosto muito dos podcasts, cara. Mas é que o meu preferido é o podcast de... Putz, difícil, cara. Eu acho que eu vou citar que é o número 5 de One Piece, cara. Que eu queria muito fazer esse do resultado, por mais que fosse um podcast longo, me deu um trabalho legal, eu quis fazer as coisas da melhor forma possível, a chegar à trilha certa, no momento certo, e por causa disso e tal, por todo o trabalho que eu tive pra fazer ele, eu acho que eu vou escolher, beleza?
E os podcasts que você indica pra galera?
Bom, vou indicar aqui três que eu escutei, ou que alguns talvez sejam até finados. Tá, então o primeiro podcast que eu vou recomendar é um podcast já finado, ele teve duas temporadas, foi até uma recomendação do Lucas, que é um podcast de Verdades Absurdas, que é um podcast, cara, na minha opinião, assim, muito bom, ele é muito, muito legal, assim, é muito interessante, porque ele é, pro cenário brasileiro de podcast, ele é como se fosse um game show. Existem vários minigames dentro do jogo, mas o principal que tem, eles leem um texto, ele é um podcast roteirizado no sentido dos games, onde ele lê o texto, onde tem várias verdades que são completamente absurdas. Por exemplo, uma verdade absurda: o Henry Ford, o cara que fez a companhia de carros Ford, ele tinha uma garrafa com o último suspiro de Hitler. Isso é uma verdade. E ele leu esse texto, e nesse texto tinha várias dessas verdades absurdas, e o intuito do game era a pessoa descobrir qual eram essas verdades, e tinha toda uma pontuação, duas equipes, e é um podcast muito legal, e acho que vale a pena vocês escutarem, por mais que ele já seja afinado, mas ele tem duas temporadas bem bacanas, que vai ser um pouquinho difícil vocês acharem no feed, mas, porque eu acho que no feed deles não funciona mais, mas se você for lá no Overcast, vocês acham Verdades Absurdas pra baixo. Um outro que eu vou recomendar é um podcast de futebol que eu curto muito, que é o podcast da Central 3, que é o Trivela, é um podcast composto por jornalistas ou caras muito fãs de futebol, e eu acho que eles têm uma abordagem muito legal, muito diferente sobre futebol. Eles têm muito conhecimento, e eles conseguem falar várias coisas que, por mais que você seja uma pessoa que sempre acompanha ali futebol, você acaba aprendendo coisas novas, ou sabendo de times que você não dá muita bola e tal, da história de time. Então acho que é uma boa recomendação. E por último, acho que o podcast que mais me influenciou, no caso do Cartoon Série, que eu já até citei aqui, que é o 99 Vidas, ele foi o podcast assim que mais inspirou assim pro Cartoon, principalmente os primeiros episódios do 99 Vidas. Acho que tinha uma vibe muito legal, eles tinham também uma equipe fixa, essa equipe fixa assim, acho que tinha uma interação muito legal entre os membros, até hoje acho que tem essa interação muito legal, assim, tem várias piadas internas que aqui nos nossos podcasts. Tem esse negócio da trilha tocar no final, tem uma abertura deles que eu acho muito legal, o jeito com que o podcast começa, com um tema diferente do que eles vão falar, acho muito bacana. Então essas são minhas três recomendações.
Já que o Crave citou, lembrado dos outros podcasts que a gente editou, um dos que eu mais gostei de editar na MD, e que eu acho que é algo que, sei lá, marca um momento grande de transição, porque é o primeiro podcast que eu fiz uma imagem, não o primeiro, mas um que eu fiz uma imagem realmente diferente, e que eu fiz uma edição que fazia finalmente jus ao que é Naruto, que é a importância de Naruto, que a gente fez na MD. Não sei se foi... Não é um podcast que a minha edição tá soberba, nem maravilhosa, nem nada, né? Mas é um podcast que finalmente eu consegui fazer uma edição que eu acho que fazia jus ao Naruto, que é meio que uma redenção do que a gente fez na MD. E
é, foi o primeiro podcast que eu editei, aliás.
Né? Que foi uma redenção nossa, e não só isso, eu consegui finalmente casar uma imagem com um podcast também. Isso foi meio que o início das imagens que você vê hoje, novas lá, que nem, né, de Kimono na Wa, tem Kiko próprio, sei lá o quê. Foi a primeira vez que eu usei o design de uma maneira mais forte, assim, numa capa de podcast, e é um que eu lembro muito bem, assim, como eu fiz. E eu gosto bastante dele. Com certeza é um dos que eu mais gosto, assim. Por incrível que pareça, o podcast editado mais legal da programação foi o Crave que editou, né? Não tem nem como eu comentar dele, né? Mas aqui no Cartoon, óbvio que a gente tem os audiologs, né?
Cara, mas tem as primeiras edições do Prorrogação também, velho. Acho que a primeira edição que foi ao vivo foi, tipo, a 21.
Foi. Não, as outras são editadas, mas eu não gosto muito daquelas edições.
Tá.
Eu não gosto tanto delas. A edição que eu mais gosto, além disso, é a edição que eu fiz pro podcast Euroamérica, que eu não sei nem se eu nunca cheguei a lançar. Talvez eu nunca tenha lançado, que é quando a gente fez sobre a Eurocopa e a Copa América. Fiz todo um podcast todo pronto pra aquilo ali. Tinha vinheta própria e tudo, mas acho que eu nunca lancei. Mas fora isso, eu acho que dos audiologs que eu gravei, assim, se tem dois audiologs, assim, que eu acho que são muito legais. Um que eu acho que eu gostei muito do ritmo no final, e que eu acho que, tipo, sei lá, de alguma forma eu achei muito divertido, é o que te faz rebolar até o chão, e eu gosto muito do ritmo dele, eu gosto muito que ele é divertido, é um que tá finalmente tocando só música up to beat e tal, sabe, tô tocando Bruno Mars e tudo mais. E é um que faz que eu consegui fazer a trilha funcionar, que eu tava falando, que tem aquela música That's What I Like, do Bruno Mars, tá ligado? E aí tá tocando O Que Te Faz Rebolar Até o Chão, tá ligado? E aí a música casa perfeitinha com a, com o que eu tô falando na hora, e eu acho que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com esse. E o segundo é o audiolog que eu gravei com o meu amigo Scammy, foi o último audiolog, né? Que é o audiolog especial, né? De... em que eu falo sobre produção de animação, né? É, que é o audiolog número 18, que é um audiolog super especial, porque eu faço... que eu finalmente falei sobre... de maneira bem específica sobre o mercado de animação, sobre produzir uma animação, como é pré, pós-produção e tal. É, é um que deu muito trabalho, tem 1h50 quase, né? Deu muito trabalho pra fazer... funcionar, assim, mas é um que eu fico satisfeito muito pelo tema, assim, no geral. E eu acho que a edição ficou boa, assim, porque teve muitos problemas nessa gravação, tá ligado? Muitos mesmo. E eu consegui meio que acertar e fazer funcionar. Pra falar dos podcasts que eu vou recomendar, eu acho que já que a gente tá gravando esse audiolog, eu vou recomendar o Alô Técnica, Leo Lopes, do Radiofobia. Eu poderia recomendar o Radiofobia, né? Porque o Radiofobia é uma grande inspiração pra fazer o Plus, por exemplo. Mas eu acho que o Alô Técnica é... ele é um serviço pro mundo dos podcasts. Ele é um podcast que alguém que é foda, que é muito importante na comunidade de podcast, ensinando, mostrando, tipo, o caminho pra muita gente, falando partes importantes. Se você quer aprender mais sobre podcast, se você quer entender mais de podcast, eu acho que é um podcast muito legal. E eu gosto muito de escutar, porque, sei lá, é um podcast muito da hora pra mim. O outro, eu sei que muita gente acha chato, mas é um que o formato, se você parar pra pensar, é bem parecido com o audiolog, que são alguns temas mais curtos e tal, podcast Café Brasil, que eu sei que é muito chato pra muita gente. São temas curtos, são podcast rápido, é um podcast que, tipo, literalmente, eu escuto quando eu tô tomando meu café da manhã, eu acordo de manhã, eu escuto no café da manhã e eu vejo, tipo, algum tema interessante sobre o que tá acontecendo no mundo. É um podcast bem pedante, bem no meu estilo mesmo. Fala sobre política, fala sobre sociedade, fala sobre coisas mais... assuntos, alguns assuntos mais sérios, né? E é um podcast, às vezes, muitas vezes motivacional, pique coaching mesmo, porque eu sou esse tipo de pessoa. É muito legal e eu gosto bastante. E o outro podcast é um podcast que hoje em dia eu acho muito divertido de escutar. Eu tenho escutado bastante, que eu acho muito da hora, que é o Frango Fino.
Ah, Frango Fino é da hora. Frango Fino é da hora. Sempre curti, velho.
O Frango Fino é mais um que tem uma vibe muito de diversão comédia. E eu acho que eu tomo muita inspiração também na hora de fazer as do Plus, que é muita zoeira e tal, que é piada sobre notícia. Que eu gosto muito do host, eu gosto muito dos participantes.
É, eu acho os participantes, assim, tipo, principal, cara. Os caras são muito bons, cara, muito bons mesmo. Tipo, improvisar, assim, fazer coisas legais.
Sim.
E eu gosto muito, tipo, da entrada dele, aquela musiquinha, tipo, como se fosse um galo cantando. Pô, 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 pô. Cara, eu acho muito foda, muito foda.
É, ele tem um valor de produção bem da hora, eles investem no podcast. Você vê que tem uma edição legal que dá muito valor pra música, né? Ele sempre tem música tema, tem uma música pra tocar, tá ligado? Tipo assim, agora vai tocar tal, tipo, simulando uma rádio, né? É, que eu acho muito da hora, é muito divertido. Eu gosto bastante. Eu acho que são os três, assim, que eu tenho pra indicar. Porque... pra não indicar os mesmos de sempre também, que todo mundo indica e tal. Mas acho que esses são dos que eu tomo mais inspiração hoje e que ajudam mais na produção do podcast, assim. Então acho que eu indicaria pra galera, assim, escutar. E acho que é isso. A gente tem aí um bom tempo de papo. Esse podcast será editado. Esse é o podcast pra criticarem a edição pra caralho, né? Pra falar, falou, sim, falou, sim. Falou e não edita porra nenhuma.
É, exato. Eu sempre fico com medo também de fazer esse podcast. A gente fala sobre edição, a gente caga um monte de ré. E no final o resultado não é como a gente queria que fosse. Aí sim. O cara pode criticar pra caralho, porque pô, se você faz um trabalho merda, mas também você não paga de bonzão, tá beleza. Agora, se você paga de bonzão e faz um trabalho merda, aí complica pro seu lado.
Mas aí, fazendo o meia-culpa, assim, eu acho que ainda tem muito, muito longe ainda pra ir quanto aos podcasts do Catum. Tem todo mundo ter uma internet legal, tem todo mundo ter um microfone legal, tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que a gente evoluiu muito, assim, se você comparar a época do MD, nós nos estressávamos pra editar o podcast, a gente se estressava pra fazer podcast. Se você comparar o Prorrogação com como é feito o Plus hoje, é outra ideia de gravação ao vivo, né? O Plus é muito mais dinâmico, assim, ele acontece muito mais do que o Prorrogação. Prorrogação foi onde a gente aprendeu a fazer isso, então eu acho que a gente ainda tem muito caminho ainda pela frente pra eu chegar. Tipo, o Carlos não vai aprender a falar igual um ser humano tão cedo, eu duvido muito. O Eero Marques precisa ter papo pra mais de meia hora. O Valente precisa dormir direito, sei lá, tá ligado? Eu e o Crave, a gente precisa sair do gueto, parar de falar gíria igual um bando de doente, e eu preciso calar minha boca de vez em quando, tá ligado? Então tem muita coisa ainda pra melhorar aqui.
O bom que você falou, eu preciso calar minha boca, tá ligado?
É exato.
Sabe?
Mas é isso, tem muita coisa.
Tipo, mano.
É foda, né?
Pelo menos é melhor falar mano do que falar véi.
Véi. Ou ficar falando meu parceiro, toda hora, meu parceiro. Imagina isso, que bosta, né, mano? Mas tudo bem, cara. É isso. É, cara, é melhor, cara, Crave. A gente falando tá ligado, mano, sabe? Do que do nada as piadas sobre política no meio do podcast.
Exato, exato.
Isso é foda, né, mano? Isso é foda. Caramba, eu nem imagino, assim, como seria isso. Mas tudo bem. Essa coisa do Plus, a gente deixa pra lá. Queria agradecer a todos os ouvintes que escutaram aqui. Finalmente, o chefinho aqui. O chefinho apareceu no audiolog pra quê? Pra falar mal dos outros e pra julgar.
Exato, pra cagar regra também.
É, você vê, positivo, nada. Mas é isso, se você tem algum comentário sobre a nossa edição do podcast, o que você acha que dá pra melhorar, o que você acha que a gente precisa fazer. Te agradeço a todos os ouvintes aí que mandaram elogios, que gostam da nossa edição, ou que, sei lá, elogiaram a não edição do podcast, tipo Plus. É, a gente fica muito feliz aí. É isso, mais um audiolog. Obrigado a todos. Próximo, tchau.
Falou.
Então é isso, o podcast acabou e essa é a última inserção do podcast. Durante o podcast, nós mencionamos diversos fatores que envolvem a produção e a edição desse podcast do Catum, de todos os seus programas. E durante o ato final, perguntado sobre o que seria a minha edição preferida do podcast, eu fiquei um tanto quanto em dúvida, sem saber o que responder. Mas apesar das dificuldades de gravação, da demora substancial de meses e meses para sua conclusão, dos problemas com a internet, com o microfone e tudo o que envolveu a gravação desse podcast que eu fiz com meu caro amigo Fábio Faria, eu posso dizer definitivamente que essa foi a edição que eu mais gostei de fazer, independente de ser a melhor ou não. E fica aqui o meu último recado: podcast não se faz sozinho. Mesmo que seja só uma pessoa gravando, o podcast não existe sem um ouvinte. Então, esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas e Fábio Faria. Não esqueça de assinar o nosso feed e nos seguir nas suas plataformas de streaming favoritas. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.